A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a beleza de um arquipélago sem igual no planeta. Vamos viajar pela Nova Zelândia, cenários de tirar o fôlego e uma caminhada que atravessa vulcões, crateras gigantes e lagos cor de esmeralda. No berçário das focas, bebês de poucos meses descobrem os segredos da vida no mar. Distante, isolado, é um dos países mais desenvolvidos do mundo, escolhido por muitos brasileiros que buscam segurança para criar os filhos. Lá conhecemos a feijoa, a superfruta brasileira. Nutritiva, saudável, ela nos protege do envelhecimento. E quantas outras surpresas nesta viagem pelo outro lado da Terra.
Uma natureza única. O isolamento favoreceu o arquipélago da Nova Zelândia. Longe de tudo, longe de todos, durante milênios, estas ilhas estiveram protegidas.
Nova Zelândia é conhecida no mundo inteiro por esse vento que não para nunca e também pela criação de ovelhas. São mais de 30 milhões, quase 10 vezes a quantidade de habitantes do país. Nesta fazenda, como em muitas outras, elas vivem num paraíso, à beira-mar.
Durante muito tempo, a criação de ovelhas foi a principal atividade econômica do país. Herança dos primeiros colonizadores que vieram da Inglaterra, para onde a carne era exportada. A vida selvagem, frágil deste lugar tão lindo, sofreu com a ocupação humana. Antes dos ingleses, os primeiros habitantes destas terras foram povos que migraram de ilhas da Polinésia há mais de 800 anos para o arquipélago da Nova Zelândia. Os maoris, como hoje são conhecidos, vieram atrás de terras para a agricultura e as focas eram o principal alvo das caçadas. Hoje, a vida está renascendo na Nova Zelândia.
Imagine que durante séculos e séculos as focas foram caçadas até chegar a um ponto que não havia mais nenhuma aqui na Ilha Norte em 1950. Esse berçário, por exemplo, estava absolutamente vazio. Até que a proibição... Eita! Imagina, ela não tem medo, não tem nada. E a gente imaginar que esses animais eram caçados ao longo de séculos e séculos até chegar ao ponto de não haver mais nenhuma foca aqui em 1950. Esse berçário, ele estava vazio. Até que a caça foi proibida. A natureza reagiu e olha só o resultado. Chega a dar gosto de ver.
Este lugar é conhecido como Piscina Sagrada. Não poderia ter nome melhor. Aqui os bebês aprendem a pescar os primeiros peixinhos. Os povos nativos usavam a carne, a pele e os ossos destes animais para fazer roupas e utensílios. Só que desde 1946, a caça está proibida.
Todos os filhotes devem ter nascido mais ou menos no período do Natal. Enquanto eles ficam brincando aqui na piscina, as mamães ficam ao redor tomando conta dos bichinhos.
Joe Hansen trabalha há 40 anos no Departamento de Conservação da Nova Zelândia nesta região. Ele ficou impressionado.
Ele disse que nunca viu tantos filhotes juntos, que é difícil contar, mas ele está estimando pelo menos 150.
A Piscina Sagrada fica perto do Cabo Palliser, na Ilha Norte da Nova Zelândia. Em liberdade, os bebês apostam corrida para ver quem chega primeiro nas pedras. Se exibem em acrobacias aquáticas e adoram provocar uns aos outros. Quando se cansam, é hora de mamar um pouquinho e recuperar as energias. mas logo voltam para as brincadeiras. Curiosos, são dóceis, inocentes. Mas como ajudar animais ainda mais vulneráveis? É o que a Nova Zelândia está tentando fazer. O país tem hoje um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. Na maior cidade, Auckland, 1,5 milhão de pessoas. A Nova Zelândia foi o último lugar do mundo a ser descoberto pelos seres humanos. Quando eles chegaram, aqui não havia mamíferos, macacos, onças, nem ratos. Praticamente não havia predadores. Por outro lado, eram inúmeras as espécies de pássaros. Era o paraíso das aves. Alcatrazes. As aves reinavam. E muitas delas, na sua longa evolução, deixaram de voar. E nem precisavam. Não havia perigos. A poucos quilômetros de Auckland, vamos conhecer um projeto ambiental ambicioso que está recuperando um pedaço do país. O objetivo é reconstituir o meio ambiente como ele era antes da chegada dos seres humanos. Tiritirimatangi, uma ilha na entrada da Baía de Auckland. Na chegada, um cuidado a mais para evitar a entrada de qualquer planta ou animal invasor. Ele está explicando para a gente que ele precisa fazer uma vistoria na bagagem da gente para ter certeza de que não tem solo, semente, nenhum possível roedor que possa contaminar a ilha. Nosso anfitrião, John Stewart, nos leva num dos dois únicos veículos da ilha. Ele coordena os trabalhos em Tiritiri. Ele conta que foram trazidas para cá 12 espécies de animais ameaçados. E os nomes são para lá de engraçados. Este é o Pukeko, que hoje se espalhou pela ilha. Este é o Takahi. Aqui só existem 4 casais. As aves têm transmissores que ajudam os pesquisadores a acompanhar cada passo que elas dão.
O pessoal que consegue monitorar cada um deles, saber onde é que eles estão, onde estão fazendo seus ninhos, quando eles trocam de par para fazer o acasalamento e também quando eles morrem, o que é uma pena porque só existem 270 animais como esses em toda a natureza.
Tão raros que botam ovos uma só vez por ano e apenas 2 ovos. Há 300 anos, nos barcos que trouxeram os europeus para cá, vieram ratos, a principal ameaça aos ovos e filhotes destas aves terrestres. Hoje, depois de 3 décadas de trabalho, a ilha de Tiritirimatangi é um lugar seguro para elas.
Havia uma época em que a ilha era utilizada para a criação de animais. Chegou um ponto em que praticamente já não havia mais vegetação. A ilha também era usada para sinalizar para os navios que se aproximavam de Auckland. Isto é o que resta daquele tempo.
Nesta casa de apoio do faroleiro, um rádio antigo, instrumentos de meteorologia, bandeiras de sinalização. No restante da ilha, no lugar dos campos desmatados, uma imensa floresta. John conta que foi um longo caminho até que a terra fosse novamente coberta pela vegetação.
O gado e as ovelhas foram criados aqui pelos europeus durante 100 anos. Toda a vida nativa desapareceu. Mas em 1970, o governo decidiu transformar a ilha numa reserva natural. O arrendamento da terra expirou e o fazendeiro teve que sair, levando tudo.
Mas a recuperação teria ainda uma nova batalha. A eliminação dos ratos que impediam a reintrodução das aves ameaçadas.
Com um helicóptero foi jogado veneno em toda a ilha e os ratos foram dizimados. Voluntários conseguiram permissão para criar um viveiro de plantas nativas. Num período de 10 anos, de 84 a 94, foram plantadas 280 mil árvores.
Uma voluntária daquela época ainda está por aqui. Encontramos Diana, 90 anos, anotando no calendário os dias que virá trabalhar nos próximos meses, todas as quintas-feiras. Eu estou como guia há 9 anos, ela diz. Antes disso, eu morava mais longe e a gente costumava vir acampar e plantar árvores. Quando eu me mudei para Auckland, decidi vir e me tornar uma voluntária. O tesouro de Diana é Tiritiri Matangi. Passaria ainda mais tempo aqui se pudesse. Como não pode morar, vem sempre para trabalhar. É um sentimento maravilhoso estar numa ilha onde a natureza é como ela deveria ser, diz ela. Todos os dias, centenas de visitantes chegam a Tiritiri para aprender sobre história, voluntariado, preservação. Vitória e Raquel vêm também, mas para pesquisar um pequeno pássaro chamado Riri. Nestes bebedouros, os passarinhos recebem um suplemento alimentar, água com açúcar. Simples assim. A floresta ainda não cresceu a ponto de manter uma população tão grande de animais. É importante que a gente mantenha um olho neles, para saber como está a população, para termos certeza de que podemos levá-los e aumentar a quantidade de pássaros em outros lugares, diz ela. Já Vitória diz que está muito honrada de estar aqui. Eu vim do Reino Unido para fazer o meu trabalho de campo. É um lugar muito especial para trabalhar.
Elas quase foram atropeladas por um passarinho.
Assim, a Nova Zelândia tenta proteger o seu maior símbolo, o kiwi, uma das espécies mais ameaçadas pelo desmatamento e pelos animais invasores. O nome foi emprestado de uma fruta.
Kiwi, uma fruta que veio da China, mas que é um símbolo aqui na Nova Zelândia. As pessoas que nascem no país são chamadas de kiwis. No meio de tantas outras frutas deliciosas que estão à venda nas prateleiras dos supermercados, nas feiras, existe uma outra que tem feito muito sucesso por aqui. Você conhece?
Feijoa.
É a feijoa. Então conhece isso aqui?
Com certeza, é uma fruta típica aqui da Nova Zelândia.
Aí é que tá, disseram que ela é do Brasil.
Sério? Nunca vi no Brasil. Vocês viram isso já no Brasil?
Nunca.
Nunca vi, aqui tem em todo lugar.
Feijoa, que na Serra Gaúcha é conhecida como goiaba do mato, ganhou este nome em homenagem ao botânico brasileiro João da Silva Feijó. Tão desconhecida no Brasil, ela faz sucesso mesmo é na Nova Zelândia. Tem geleia, suco industrializado, está até em outdoor. Rafael e Marcela nem sabiam que árvore era essa no fundo do quintal da casa que alugaram. Só descobriram depois que começou a dar fruto.
É até difícil achar feijão aqui, né, para comer, então era uma coisa que a gente sentia saudade. Conhecer a feijoa não ajudou muito a matar aquela saudade do feijão, mas é uma fruta muito gostosa.
Da Universidade de Auckland, a feijoa foi parar no laboratório da Faculdade de Ciências Médicas.
A feijoa se tornou tão popular e importante aqui na Nova Zelândia que este grupo da Faculdade de Medicina e Ciências daqui resolveu fazer um estudo sobre essa frutinha aqui que a gente mal conhece.
Os pesquisadores queriam saber se ela é tão saudável quanto gostosa. Fizeram uma comparação com frutas vermelhas, que são tradicionalmente conhecidas pelas propriedades anti-envelhecimento. A feijoa não tem apenas propriedades anti-inflamatórias, mas várias características que não esperávamos, diz a orientadora. Ela é realmente uma das melhores frutas que testamos.
Hora de experimentar a feijoa. Ensinaram que é assim, ó, a gente só usa a colher para tirar a polpa de dentro da casca. E... É azedinho.
E doce ao mesmo tempo. Noor prestou atenção nos compostos biológicos que trazem saúde. Os estudos sugerem que estamos diante de uma fruta muito especial.
Essentially a super fruit.
Uma super fruta.
It's a super fruit. It's a super fruit.
Uma super fruta brasileira, diz a orientadora. Vocês devem voltar ao Brasil e contar a novidade. É o que todos devem comer mais, diz ela.
E a gente oferece como um produto que a Nova Zelândia tem a oferecer.
Está na hora de corrigir isso aí.
Está na hora de corrigir. É verdade. Agora a gente vai oferecer para os nossos amigos kiwis como uma fruta brasileira.
Quilômetros de caminhada entre vulcões, crateras e lagos cor de esmeralda. Um desafio para aventureiros de todos os continentes. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Terra jovem e em constante transformação. Distante de tudo. Onde os dias começam antes de todo mundo. E nenhum dia é igual ao outro. Estamos na Ilha Norte, do arquipélago da Nova Zelândia, no Parque Nacional de Tongariro. Uma reserva ambiental única no planeta, onde centenas de pessoas vêm todos os dias viver uma experiência inesquecível. E nós vamos com elas. A trilha está aberta e a placa anuncia que os vulcões estão sossegados.
Bom, aqui a gente já ficou sabendo que o risco é normal, não há grande risco de erupção de vulcão por enquanto.
São 8 da manhã. As pessoas vêm em grupos, animadas, com o dia de aventura. São jovens de todas as idades, gente do mundo todo.
Spain. From France.
2.000 pessoas fazem a travessia em dias assim. Mike, o nosso guia, está todos os dias aqui.
É um lugar fascinante. Eu não poderia querer um emprego melhor no mundo. Recebemos pessoas de vidas totalmente diferentes, dos lugares mais distantes do mundo. Cada um tem uma experiência aqui, algo único para levar para casa com você.
Enquanto a gente conversa com Mike, passam Gordon e a mulher Lenley. Eles são aposentados. Ele com 77, ela com 69 anos. É a nossa primeira vez, estamos um pouco nervosos, eles dizem.
Essa é a filha deles e esses aqui são os netos, os três. Um tem 11 anos, outro tem 10 e o outro tem 6 anos.
De cima, o nosso desafio estampado nas rochas. Os primeiros quilômetros da trilha de Tongariro serpenteiam nos campos que circundam os vulcões. A paisagem vai ficando cada vez mais pedregosa. As rochas dispostas em diferentes camadas. Lá embaixo, pelo menos no início, a subida é leve. Em alguns pontos, degraus foram escavados na trilha. Nós caminhamos na direção do sol, montanha acima. E no sentido contrário, pequenos riachos descem entre as pedras. Mais adiante, a trilha segue sobre pontilhões construídos para atravessar o solo enrugado.
Mike está mostrando pra gente que aqui no parque existe muita rocha vulcânica e a lava petrificada.
É que o primeiro vulcão do caminho está cada vez mais próximo. O Monte Nauru Hoi. Este gigante é o mais jovem respiradouro do complexo vulcânico de Tongariro. A cratera, ainda ativa, fica a quase 2.300 metros de altitude. Só no século XX foram 45 erupções, a mais recente em 1977. Erupções que formaram um cone perfeito. Aqui embaixo, a subida fica cada vez mais acentuada, mas conseguimos avançar. Pouco a pouco, vamos celebrando nossas conquistas.
Bom, estamos bem animados, porque conseguimos passar dos primeiros 4 quilômetros de trilha. Aqui já ficou até um pouco mais quentinho, até já dá pra gente tirar esse casaco. Um dos casacos, né? Porque a gente teve que vir bem agasalhado. Existem, ao longo dos 19 quilômetros e 400 metros da travessia de Tongariro, somente 4 banheiros como esses daqui. A gente achou super bacana porque nessa espécie de praça de alimentação improvisada aqui não tem lixo. Tudo que as pessoas trazem dentro das mochilas, as pessoas levam com elas. Ou seja, aquela ideia de que deixa aqui somente suas pegadas, nada mais.
Logo adiante, antes de começar a parte mais difícil da subida, um alerta. Stop! Na placa, a pergunta. Você está realmente preparado para fazer a travessia? Pense bem. Os jovens alemães não se intimidam. Estão decididos a ir até o fim, com um ânimo que até contagia. Mas também, como perder o bom humor num lugar desses? Eles vão na frente ainda com fôlego para acelerar. Mas depois de 5 quilômetros...
Cada degrau que a gente sobe... Vem a sensação de que vale demais a pena.
As belezas, e principalmente as subidas, quase tiram o nosso fôlego. Mas precisamos muito dele para seguir adiante.
E esse parque, onde fica o Tongariro, foi o primeiro a se tornar patrimônio da humanidade. Em alguns momentos a gente fica em contato direto aqui com as rochas vulcânicas.
É preciso muita persistência, mas pode ter certeza, aqui não existe monotonia.
A gente achou brasileiros aqui. Ei, brasileiros! De onde que vocês vêm?
Eu de Minas.
Minas?
São Paulo.
O que é que vocês esperam encontrar aí pela frente ainda de bom?
Ah, muita coisa bonita.
E depois da primeira grande subida, a trilha leva a uma imensa área plana. Na realidade, é a enorme boca de um outro vulcão. É a cratera sul. É bom aproveitar bem a caminhada tranquila, mesmo porque ela não vai durar muito tempo. O Parque Nacional de Tongariro tem 800 quilômetros quadrados. Foi criado há 130 anos. Além do vulcão Nauru Hoi e da cratera sul, ainda há a cratera vermelha, os lagos cor de esmeralda, a cratera central e a lagoa azul. Paisagem estonteante, onde a natureza em formação não é muito amiga dos seres vivos. Nem plantas, nem animais. Mesmo as aves sabem que não há nada para elas comerem por aqui. E vem mais subida. Aqui tem até correntes para ajudar a escalar a rocha. Sem perder o passo, já estamos pertinho do topo.
Bom, 1 hora da tarde. Agora nós estamos 1.886 metros acima do nível do mar.
Got it. Conseguimos. E pergunto, o que é esse monte de pedra?
What is it?
People carry stones to the top.
Mike explica que as pessoas trazem lá de baixo uma pedrinha para colocar aqui como lembrança da subida. E logo depois estamos à beira da cratera vermelha. Finalmente! O ponto mais alto de toda a travessia. A cratera vermelha é uma formação espetacular, de centenas de milhares de anos. A última erupção foi há quase um século. A trilha passa justamente sobre uma das bordas da cratera. É impossível não se emocionar.
A gente caminhou tanto, mas a gente encontrou lugares assim tão impressionantes. Tem horas que dá a sensação de que a gente está num planeta meio diferente por causa dessas rochas vulcânicas, dessas cores que são completamente diferentes da natureza com que a gente está habituado a lidar. A sensação de que tudo no horizonte está tão perto e está tão longe ao mesmo tempo, faz com que a gente saia daqui diferente da forma como a gente começou.
Lá em cima, o chão é quente e tem cheiro de enxofre. Mas para chegar até as lagoas cor de esmeralda, só tem um caminho.
Ai, nós comemoramos muito cedo, viu? Essa descida é mais difícil do que a subida. Que super escorregadio esse terreno. É uma terra solta. Mike que vai me dando essa mãozinha aqui. O segredo aqui é botar o calcanhar primeiro. Ups!
As lagoas foram formadas por fontes de água termal que cobriram pequenas crateras ao redor da cratera vermelha. O verde, de uma intensidade impressionante, vem de minerais liberados pela atividade vulcânica.
Bom, já são quase 2 horas da tarde, hora do almoço, né? Que tal aqui à beira da lagoa? Será que tem um cenário melhor do que esse?
Tarde, ainda passamos pela cratera norte, pela exuberante Lagoa Azul. E seguimos para uma longa descida de mais 6 quilômetros. As fumarolas se destacam na paisagem da parte final da travessia. E atingimos os 16 quilômetros de trilha. 17 quilômetros. Faltam menos de 3 agora. O último trecho é dentro da floresta. Vida verde, umidade.
Foram 10 horas de caminhada, quase 20 quilômetros. Um dia e tanto. Um daqueles que a gente vai guardar para sempre na lembrança. Acho que é uma experiência mesmo. De vida, agora, tudo que o corpo está pedindo agora é para tirar os sapatos, avaliar os calos, tomar aquele banho e botar as pernas para cima.
Como vive a brasileira que escolheu um país tão distante, mas seguro para criar seu filho? E o mistério de um dos lugares mais bonitos da Nova Zelândia? Veja a seguir.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Wellington é a capital mais ao sul do mundo. Ela tem um certo ar de cidade pequena, incluindo os arredores, são 400 mil habitantes.
Ali atrás fica uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Se a gente não prestar muita atenção, passa batido aqui por esse bequinho. Só que ele é muito importante, porque leva a uma das boas coisas que o Wellington tem para oferecer para a gente.
Um bondinho charmoso liga o centro a alguns bairros nas colinas. Os moradores que usam o bondinho como meio de transporte se misturam aos turistas. Lá do alto, todos podem admirar a cidade.
Diferentemente do que acontece no Brasil, aqui o comércio fecha bem cedo, 5, 5 e meia da tarde.
Tem muita gente que quando larga do serviço, quando acaba o expediente, vem fazer isso aqui, ó. Vida ao ar livre. Dia, ainda claro. Vem pro barzinho. Curtir os amigos, jogar a conversa fora. Os puffs nestes bares nas praças são uma febre no país.
Ha empezado el velorio. Que le hacemos a Babalu.
Lá dentro, um clube de música latina. Os neozelandeses fazem de tudo para se ligar ao restante do mundo. A banda tem músico da terra mesmo, mas tem também argentino. E a cantora é de Minas Gerais.
Sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim.
Isso aqui é o fim do mundo, né? É tão isolado de tudo, mas é raríssimo encontrar alguém que nunca saiu da Nova Zelândia. Então, o mundo vem pra cá, porque é um país lindíssimo, né? E as pessoas daqui vão pro mundo também, pra conhecer esse velho mundo de que eles ouvem falar, né?
Alda veio para cá para se casar com o namorado. Foi a chegada de Théo que precipitou o casamento.
Obviamente eu gosto de poder chegar em casa e não ter que olhar para lugar nenhum, para ter a certeza que tudo é absolutamente seguro, né? Eu gosto muito de ser mãe. Mas o que você gosta que a mamãe faz?
O que a mamãe faz? Mãe faz muito bom...
Arroz com feijão.
Arroz com feijão... Ela fazer pão de queijo Those chocolate ball things.
Brigadeiro.
Brigadeiro.
Wellington é uma cidade cercada de colinas, de montanhas, cheias de florestas. E essas montanhas têm cada uma pelo menos duas trilhas de mountain bike. Essas trilhas começam assim, ó, bem pertinho das casas, nos bairros residenciais. As ruas terminam e a trilha começa. Então a gente vai com Simon dar uma voltinha por aqui numa das trilhas da cidade. Mas a voltinha foi bem mais difícil do que a gente imaginava. Para ser mais exata, uma aventura.
Aqui eu vou parar, viu, meu povo? Vocês estão pensando que isso é fácil, é? Olha para aí o tamanho do abismo.
Simon conta que ajudou a construir esta trilha junto com um grupo de voluntários.
A gente queria uma trilha que não fosse tão inclinada. Esta é uma das mais fáceis do parque.
Eu digo pra ele, não pareceu tão fácil, não. Neste outro dia, encontramos os ciclistas trabalhando na trilha. Algumas vezes por mês, eles deixam as bikes de lado e se tornam jardineiros. É o acordo que tem com a prefeitura. Podem abrir trilhas na mata, desde que façam, em troca, a preservação do parque. Os jardineiros ciclistas dedicam à mata um bem precioso. Está cada vez mais escasso hoje em dia. O tempo livre.
Bom, o Joe começou a trabalhar mais ou menos uma meia hora aqui. Olha só a quantidade de arranhões que já tem na perna dela. Mas ela disse que isso mostra a importância que as árvores nativas têm na vida dela.
Eu me sinto cansada e totalmente arranhada, diz Joe. Mas a gente se sente bem. É melhor do que simplesmente sentar num pub e beber cerveja. E no fim de semana, eu posso vir aqui, andar de bicicleta e ver o trabalho que eu fiz. Mais de 500 grupos como estes se dedicam à preservação da natureza no país. Ilha Sul da Nova Zelândia. Dunedin, atualmente um grande centro universitário, já viveu uma corrida do ouro no século XIX. Hoje, preciosas são as belezas naturais, que muitas vezes estão a alguns passos de distância. Vamos descer até um lugar escondido caprichosamente no meio da paisagem.
Faz séculos que as pessoas admiram este lugar, essas falésias, que são impressionantes, a cor da água do mar. Agora tem um detalhe, tem uma prainha aqui sensacional, que era inacessível.
Até que um homem deu um jeito e abriu um caminho para se chegar a esse lugar. Foi no século XIX. O patriarca de uma família importante aqui da região queria dar de presente à filha o acesso à praia. O que ele fez? Mandou cavar um túnel. E esse aqui terminou sendo o presente de aniversário de 21 anos da filha dele. Imagina como é que ela se sentiu quando passou por aqui, viu? Sabendo que do outro lado tinha um paraíso. É um túnel estreitinho, todo cavado dentro da pedra. Cabe somente uma pessoa por vez aqui. Ó, dá até pra imaginar, viu? Quando a aniversariante chegou aqui e deu de cara com um cenário como esse.
Para a felicidade dos visitantes, este pequeno pedaço da natureza deixou de ser segredo. Com o tempo, o acesso foi liberado a todos. E o nome ficará para sempre: Praia do Túnel. As praias da Península de Otago, na Ilha Sul, escondem habitantes que estão há muito tempo por aqui. São até hoje o porto seguro dos pinguins mais raros do mundo. Ali embaixo das árvores, os pinguins de olho amarelo fazem os ninhos e voltam todo ano para trocar as penas. Tudo isso bem ao lado de uma criação de ovelhas.
Tudo aqui é feito para que haja uma convivência tranquila entre as ovelhas e os pinguins. A cerca, por exemplo, ela é construída de forma que uma ovelha não consiga passar por aqui. Mas o pinguim consegue passar sim.
A família de Brian é proprietária da fazenda há 50 anos. O avô dele foi um pioneiro na proteção de espécies ameaçadas em toda a Nova Zelândia.
Ele quis proteger os pinguins, observar como viviam e aprender com eles. Além disso, as pessoas tinham curiosidade. Ele tentou, então, controlar as visitas.
Hoje, a praia é protegida. Há 20 anos, ela foi proibida para banhistas e surfistas.
E a trilha vem dar numa estrutura que foi criada pelo pai de Brian. É uma história super diferente de tudo que a gente já viu. É uma espécie de casinha de madeira que foi criada para que as pessoas observem os pinguins sem que atrapalhem os bichinhos.
Os turistas ficam surpresos. Ingrid veio da Alemanha. Vimos muitos deles, diz ela. É muito engraçado. A gente sempre pensa que eles vivem na praia ou nas pedras. Mas aqui eles vivem embaixo das árvores. Com o tempo, os pinguins reconquistaram o espaço que haviam perdido para as ovelhas. Nos últimos 30 anos, os donos plantaram 3 mil árvores na costa.
Nós mesmos sustentamos a reserva. Não ganhamos um tostão do governo. É o turismo que sustenta o projeto. É assim que compramos comida para os pinguins que estão doentes.
O dinheiro dos turistas banca também um hospital de pinguins. Júlia tem um carinho enorme por esses animais, tão frágeis e ameaçados. São menos de 1000 na ilha. Eles são especiais porque são pinguins, diz ela. São aves incríveis que se adaptaram à vida marinha e são uma parte importante da evolução das espécies. Se os de olho amarelo são os mais raros, os mini pinguins azuis são certamente os mais fofos, os menores que existem. Pura graça, em 30 centímetros de altura e somente 1,5 kg de peso.
Morar na beira da praia, quem não gostaria, né? Tremendo de um privilégio. E aqui na Nova Zelândia não faltam lugares como este, um país que tem uma costa enorme. Agora, frequentemente, pessoas que vivem em paraísos como este aqui terminam convivendo com vizinhos que, quando aparecem...
Joaquim conta que morava neste bairro de Wellington. Um dia acordou e havia uma surpresa no porão.
Eu achei uma experiência incrível. Nem todos na Nova Zelândia têm pinguins embaixo do piso. É muito legal para um biólogo como eu. Mas eles são barulhentos. É um som mais ou menos assim.
Para evitar acidentes na estrada, Joaquim e um grupo de voluntários colocam caixas como estas na orla para os mini pinguins fazerem os ninhos. Estes foram socorridos em acidentes e trazidos para o zoológico de Wellington. Muitos se machucam em redes de pesca e não têm como voltar para a natureza. Animais com sequelas são mostrados às crianças na aula de educação ambiental, para que as futuras gerações saibam o que a vida selvagem deste país enfrentou na dura convivência com os seres humanos.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-nos, Deus! Há 17 anos em seu coração.